Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento os nossos representantes do Movimento Cultural da Terra de Miranda, que nos vêm apresentar o plano estratégico da Terra de Miranda, em particular no que toca à língua e cultura mirandesas. E, portanto, sejam bem-vindos à Assembleia da República. Conhecem quais são as regras de funcionamento e qual é o tempo de que dispõem e qual é a metodologia adotada. Portanto, têm a palavra por 10 minutos para, precisamente, apresentar o vosso plano. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estão-me a ouvir? Eu peço muita desculpa, mas fiquei parado no trânsito e estou mesmo ao lado da Assembleia da República. E, portanto, vou fazer aqui a minha intervenção inicial, muito curta. Portanto, o Movimento Cultural da Terra de Miranda lançou um alerta no passado ano acerca do perigo de extinção da língua mirandesa nos próximos 30 anos, que um estudo académico detetou e para o qual nos fomos alertados. É um sobressalto cívico e um apelo ao país, em especial à Assembleia da República, para que não deixemos morrer uma língua. A língua mirandesa não é apenas um património da terra de Miranda, que inclui os municípios de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso. A língua mirandesa é um património de Portugal. A língua mirandesa é uma língua de Portugal e é uma das maiores riquezas que o país tem. Portugal não tem uma primeira língua e Portugal não tem uma segunda língua. Portugal tem duas línguas. E ambas têm igual dignidade, porque a dignidade das línguas não se mede pelo número de falantes. Uma língua é uma forma própria e diferente de um povo dizer o mundo. E Portugal tem duas formas de dizer o mundo. Na verdade, a língua mirandesa é um património da Europa, que se orgulha de ser a civilização do conhecimento e da cultura. E é também um património universal. A língua mirandesa não pode morrer. Ela foi cultivada, desenvolvida e transmitida de geração em geração ao longo de séculos e talvez de milénios pelos nossos antepassados, que não a sabiam escrever e que a transmitiram oralmente de pais para filhos, de avós para netos, desde o berço até à morte, e assim sucessivamente, por muitos anos e ao longo de muitos séculos. E nós, que temos o orgulho de sabermos todos escrever e ler, e que temos o orgulho de viver na sociedade da informação e do conhecimento, estamos absurdamente na iminência de deixarmos morrer esta língua milenar, de não sermos merecedores dos nossos antepassados e do legado que eles nos deixaram. A extinção do mirandês como língua viva não é inevitável nem é inelutável. Não é um acontecimento que esteja inscrito nas leis da natureza. Seria antes um acontecimento provocado pelas mulheres e pelos homens, por nós, por cada um de nós. A extinção do mirandês seria da nossa única e exclusiva responsabilidade a vir a acontecer, como resultado dos nossos erros, das nossas omissões e da nossa incapacidade de olhar para os problemas e de os enfrentar e de os resolver. O movimento cultural da Terra de Miranda é, acima de tudo, um movimento cultural. A cultura é o laço que nos une. E o laço mais forte que nos junta é a língua, a nossa língua, que representa a nossa identidade. Salvar a língua do perigo de extinção exige primeiro que identifiquemos as causas do progressivo caminho para essa extinção. E a principal causa é a falta do Estado na defesa e na preservação e na investigação e na promoção e no desenvolvimento da língua. Uma língua é, acima de tudo, uma entidade política, porque a língua veicula a voz do povo, a língua é a voz do povo. A língua é povo e o povo é língua, porque não há língua sem povo. E não há povo também sem língua. Por isso, a língua é política. E a língua precisa da política. A língua precisa do Estado. A causa do perigo de extinção do mirandês é esta ausência do Estado. E aqui, perante vós, o órgão do Estado que representa o povo, queremos dizer-vos que depende de vós, depende de nós, depende de todos, mas principalmente depende do Estado, a salvação do mirandês. É isso que nós vimos aqui dizer e pedir para trabalharmos em conjunto para salvarmos o mirandês. E termos a noção de que isto está nas nossas mãos. A salvação do mirandês está nas nossas mãos. Está nas vossas mãos. E essa salvação não é uma exigência e um imperativo de que não nos podemos adiar. Por isso, pedimos mãos à obra. O mirandês precisa de uma política para a língua, de uma estratégia para a língua. É a falta dessa política e a falta dessa estratégia do Estado que está a fazer o mirandês desaparecer. E precisamos de um corpo funcional, estável e operativo, na orgânica do Estado, que implemente e execute essa política do Estado português para a língua. Nós somos um movimento de cidadãos que não têm outro interesse senão defender a sua terra. Um movimento de cidadãos portugueses, genuinamente portugueses, interessados na política, interessados nas coisas públicas. Mas somos de uma terra que não só sofre do perigo de extinção da sua língua, sofremos também do perigo da desertificação, do despovoamento. Perdemos 2/3 da nossa população nos últimos 60 anos. Perdemos 2/3 da nossa economia, da economia da agricultura em que assentamos. E é por isso que nós elaboramos um plano estratégico. E nesse plano estratégico nós demonstramos que os nossos recursos permitem-nos ser uma região, um território próspero, desenvolvido, dos mais desenvolvidos de Portugal. Mas é preciso que o Estado assuma a sua missão. Neste caso, na língua, mas noutros domínios em que nós falamos no plano estratégico também, mas hoje estamos aqui para falar da língua. É importante que o Estado assuma a responsabilidade na língua. O Estado português, no tempo do fascismo, perseguiu a língua mirandesa. O Estado democrático deixou de perseguir a língua mirandesa. Mas as línguas não se perseguem só ativamente, também se podem perseguir passivamente. E a ausência do Estado na língua, o alinhamento do Estado português relativamente à língua mirandesa, até há pouco tempo, que tem vindo a ocorrer até há pouco tempo, nós não podemos deixar de o classificar como uma espécie de perseguição passiva da língua. É preciso que o Estado assuma as suas responsabilidades e nós estamos disponíveis para colaborar na elaboração de um plano estratégico específico para o mirandês. Ele faz parte do nosso plano estratégico para a terra de Miranda, mas estamos disponíveis para colaborar na elaboração de um plano estratégico especificamente para a salvação da língua mirandesa. E queremos trabalhar em conjunto com esta comissão, com os senhores deputados, com a Assembleia da República, para que, a bem do país, a bem de Portugal, nós consigamos salvar este precioso tesouro que é a língua mirandesa. E muito obrigado pela vossa atenção. Estamos agora à disposição. Estão connosco os representantes da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, que fazem parte do movimento, da FRAUGA, que é outra instituição que promove a investigação e o desenvolvimento da língua mirandesa, o professor António Bárbaro Alves, o doutor Orlando Teixeira, representa a Associação da Língua, a pintora Balbina Mendes, que também está aqui, o doutor Francisco Madruga e o doutor António Turrão, todos eles falantes de mirandês, especialistas de mirandês, intelectuais da terra de Miranda, e que estamos à vossa disposição para responder às perguntas que tenham, quiserem ter a habilidade de nos fazer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. E aproveito para cumprimentar, agora nomeando-os, não só o orador José Maria Pires, mas também, então, outros representantes deste movimento, Alberto Fernandes, Orlando Teixeira, António Bartolo Alves, Francisco Madruga, António Torrão e Balbina Mendes, uma grande artista que tenho o gosto de conhecer pessoalmente e de admirar a sua arte. Sejam então bem-vindos, vamos agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares, começando pelo PS, tem a palavra a senhora deputada Isabel Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, muito bom dia a todos. Quero cumprimentar de forma muito especial o Movimento Cultural de Terra de Miranda e, sobretudo, aqui publicamente agradecer todo o trabalho que têm feito em prol da valorização, do desenvolvimento da Terra de Miranda em diferentes vertentes, de uma forma integrada e sempre uma abordagem integrada. Queria também dizer que, como transmontana, tenho orgulho neste movimento cívico e também tive a oportunidade, já em funções anteriores no governo, de o receber com todo gosto e, por isso, conheço bem o plano estratégico que apresentam para este território. Da parte do Partido Socialista, como sabem, em 2021, foi assinada a Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa e, por isso, também nesse seguimento, em março de 2023, foi aprovada o projeto de resolução, apresentado também pelo Partido Socialista, e que recomendava ao Governo todo o desencadeamento do procedimento final para a conclusão da vinculação da República Portuguesa à Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. E, portanto, isto é um passo muito importante que deve ter sequência. Aliás, o Partido Socialista apresentou já uma pergunta parlamentar ao Governo atual e, relativamente a esta matéria, foi respondido que estão, de facto, a ser feitas todas as diligências no sentido de dar cumprimento às 35, portanto, à implementação de pelo menos 35 medidas que devem constar e, portanto, está o Governo, segundo o que nos respondeu, empenhado em implementar as medidas necessárias para avançar com o processo de ratificação. Queria também relembrar que no Orçamento de Estado atual, também por proposta do Partido Socialista, ficou também estipulada a implementação de estratégias de proteção e promoção da língua mirandesa, através da criação de uma unidade orgânica própria e com uma dotação orçamental atribuída específica de 200 mil euros. E ainda o anterior Governo fez, através de um despacho, a criação de um grupo de trabalho, precisamente que pudesse apresentar aos membros do Governo conclusões acerca de uma estratégia de promoção e proteção da língua mirandesa, mas também um plano de implementação de uma unidade orgânica. Neste seguimento, o Governo atual criou uma estrutura de missão, agora no final do mês anterior, para a implementação dessa estratégia, mas o que eu queria mesmo destacar é que os objetivos desta estrutura de missão, que passam pela garantia de recursos para a preservação da língua ou do aumento do número de falantes e transmissão intergeracional ou do aumento de visibilidade e valorização da língua, estão intimamente relacionados com o plano estratégico que este movimento cívico também desenvolveu. E por isso, apesar do Dr. José Maria Pires ter feito aqui esta dissociação, é muito importante que tenhamos presente que os desafios da valorização da língua mirandesa estão dependentes também e muito relacionados com os problemas de despovoamento que este território enfrenta e, por isso, estas políticas de valorização do mirandês têm que estar associadas à política de valorização do interior e, em particular, da terra de Miranda. É por isso muito importante que do trabalho desta estrutura de missão, nomeadamente quando elencar os recursos para a preservação da língua, ou a estratégia para aumentar a visibilidade e a valorização da língua, possam ser recuperadas iniciativas que constam do plano estratégico que este movimento cívico desenvolveu e que tem várias componentes ligadas, nomeadamente, a regimes de benefícios fiscais próprios, mas também projetos de valorização de determinados setores, nomeadamente a agricultura, não obstante, claro, daqui da dimensão de cultura associada à língua mirandesa. Da parte do Partido Socialista terão sempre o nosso apoio, aliás, continuado, que tem sido continuado por aquilo que eu tive a oportunidade agora aqui de trazer, e por isso estamos disponíveis para continuar esta missão conjunta, que é uma obrigação de todos, enquanto portugueses, de valorizar aquela que é uma língua oficial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Sousa Alves. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Dios vos deia bonos dias, que significa isto, bom dia em mirandês. Antes de mais, em meu nome pessoal e em nome de todo o Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos naturalmente ao Movimento Cultural das Terras de Miranda a vossa presença, ainda que à distância, bem como o contributo que têm dado às Terras de Miranda e que, como foi referido, abrange três concelhos do Distrito de Bragança: Miranda do Douro, Vimioso e Mugadouro. Infelizmente, as Terras de Miranda não são exceção àquilo que tem sido o desígnio do interior e que se confronta com um verdadeiro paradoxo, como aliás está no plano estratégico. Se por um lado temos os recursos extraordinários para que esta região fosse efetivamente uma das mais desenvolvidas no país, temos 7 raças autóctones, temos 7 castelos, um património cultural, uma língua própria. A verdade é que, por outro lado, este território enfrenta a desertificação, o envelhecimento da população, enfrenta uma ausência gritante de oportunidades. Estes fenómenos traduzem-se no êxodo dos jovens, que saem à procura de mais e melhores oportunidades, na escassez de serviços públicos e também na gritante falta de investimento. E isto são marcas de uma região que, apesar do seu imenso potencial, têm sido deixadas para trás e, por isso, é preciso de agir. O plano estratégico que aqui nos apresentam identifica 7 bloqueios que explicam este absurdo e que prevêem também algumas soluções. Frisam no plano que há um potencial extraordinário que não pode ser ignorado, que é o património cultural e a língua mirandesa, e a verdade é que o PSD esteve sempre atento a esta realidade. Ora bem, em 17 de setembro de 98, o mirandês, que era considerado um modo rude e atrasado de expressão, tornou-se na segunda língua oficial de Portugal, mas só em 2021 foi assinada a Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias. O Orçamento de Estado do Partido Socialista de 2023, ou para 2023, previa uma verba para a criação do Instituto da Língua e Cultura Mirandesa, que foi uma proposta submetida, aliás, ao Parlamento pelo Partido Livre, pelo Sr. Deputado Rui Tavares, e que mereceu os votos favoráveis do Partido Social Democrata, mas só em fevereiro de 2024, poucos dias antes do governo cair, é que, efetivamente, este despacho viu a luz do dia. Entretanto, sei também que já foi criado um grupo de trabalho para a defesa do mirandês e que, inclusive, já reuniram presencialmente em Miranda do Douro. O atual governo, sabemos que é sensível à necessidade de preservação e proteção do mirandês como fator não só de coesão social, mas também de coesão territorial. É verdade também que sabemos que há hoje cerca de 2.500 falantes de mirandês no concelho de Miranda do Douro, que 80% dos jovens optam por estudar mirandês, mas também sabemos que há falta de professores especializados a ensinar o mirandês, que há falta de livros próprios para o mirandês e que sabemos também, segundo o estudo da Universidade de Vigo, que se nada for feito, o mirandês tende a perder-se num prazo de 30 anos. Sabemos, mais uma vez, que o Ministério da Cultura está aberto a tomar medidas concretas para a preservação e para a promoção da língua e da cultura mirandesa. Mas, com isto, não quero deixar de vos fazer duas perguntas muito concretas, nomeadamente, quais são as medidas prioritárias que, no vosso entender, devem ser implementadas a curto prazo, e referem ainda no plano estratégico que faltam iniciativas que representem uma aposta na língua e cultura mirandesa como fatores de marketing comercial e industrial. Queria-vos perguntar que exemplos nos conseguem dar de medidas que possam efetivamente surtir efeito no que diz respeito à preservação e à promoção da língua mirandesa. Volto a agradecer a vossa presença, reforçando o papel importantíssimo e proativo que o Movimento Cultural de Terras de Miranda tem assumido, também com os três municípios que compõem as Terras de Miranda, e o vosso papel nesta luta que não é uma luta só para a promoção da língua mirandesa, que é uma luta pela coesão territorial e que é uma luta que, no fundo, não é só vossa, porque é de todos. O futuro de Portugal pertence a todos nós, independentemente do sítio onde vivemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Ora, Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Hoje estamos aqui para discutir um tema de grande importância, não só para a região de Miranda do Douro, mas também para o nosso país enquanto nação com uma vasta e rica herança cultural, o Plano Estratégico da Terra de Miranda. Este plano é apresentado pelo Movimento Cultural da Terra de Miranda, na pessoa do Dr. José Maria Pires, que desde já agradecemos e saudamos em nome do Grupo Parlamentar do Chega, procura revitalizar e preservar a língua mirandesa e a cultura local, elementos que constituem um património único e de valor incalculável. O Chega votou favoravelmente a proposta já aqui referida de iniciativa do LIBRE de apoio ao projeto de preservação do mirandês. A língua mirandesa é, conforme também já aqui foi dito e ouvimos, é a segunda língua oficial de Portugal, reconhecida desde 1999, mas infelizmente tem sofrido um declínio acentuado. O despovoamento, também já aqui referido, aliado à falta de transmissão intergeracional, resultou numa diminuição preocupante do número de falantes. Se não forem tomadas medidas urgentes, podemos perder este valioso património linguístico dentro de poucas décadas. O Plano Estratégico da Terra de Miranda é uma tentativa bem estruturada para combater essa ameaça, com um conjunto de 34 projetos que abrangem desde a promoção da língua e cultura até ao desenvolvimento económico da região através da agricultura e energia. Uma das questões centrais aqui em discussão é a criação de uma estrutura de missão cuja função seria coordenar os esforços de preservação da língua e assegurar que haja financiamento e apoio contínuo para a sua promoção. Esta estrutura é vista como essencial para garantir que o plano se mantenha viável a longo prazo. Além disso, há também um foco em restaurar o património histórico, como os 7 castelos da região, que têm o potencial para atrair turismo cultural e dinamizar a economia local. Não obstante, é importante também sublinhar neste espaço que este plano vai para além da preservação cultural, visando também a valorização dos recursos locais, como a produção agrícola e a energia hidroelétrica, para gerar crescimento económico e sustentável. Portanto, o que está aqui em causa não é apenas a preservação de uma língua ou de uma tradição, mas sim também a revitalização integral de uma região e de uma comunidade alinhada com as novas exigências e oportunidades económicas. O Chega acredita que o Estado tem também um papel a desempenhar, não apenas como facilitador, mas como garante de que as políticas públicas de descentralização promovem o desenvolvimento local sem criar dependências excessivas. É este o propósito em que o Chega está empenhado. É necessário assegurar que a região de Miranda do Douro tenha autonomia suficiente para implementar estas políticas e gerir os seus próprios recursos de forma sustentável e eficaz. Assim, e posto isto, este é claramente um desafio que transcende o local e que reflete a nossa responsabilidade geral, enquanto país, em preservar a diversidade cultural que nos enriquece. Assim, e neste contexto, formularemos 5 questões. A primeira, de que forma é que o Movimento Cultural da Terra de Miranda pretende garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo do plano estratégico e se existe um compromisso formal de financiamento por parte de entidades públicas ou privadas. A segunda é, considerando a necessidade de descentralização, como é que o vosso movimento prevê que se possa garantir a autonomia necessária para implementar este plano sem criar novas dependências do Governo Central. Terceira, que estratégias específicas estão previstas para aumentar o número de falantes da língua mirandesa, especialmente entre as gerações mais jovens, e de que forma é que o Sistema Educativo Nacional pode colaborar ativamente neste processo. Quarta questão, de que forma é que o plano estratégico prevê articular o desenvolvimento económico da região, nomeadamente nas áreas da agricultura e energia, com a preservação da cultura local. Quinta e última questão, que mecanismos de monitorização serão implementados para avaliar a eficácia do plano estratégico e que indicadores serão utilizados para medir o sucesso na revitalização da língua e cultura mirandesas? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. E seja bem-vinda à nossa comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Como é sabido, o LIVRE tem um carinho muito especial por esta temática. A Sra. Deputada do PSD já acabou de referir isso há pouco. E, portanto, nós temos, primeiro, que agradecer a iniciativa do Movimento Cultural da Terra de Miranda, na pessoa do professor José Maria Pires, que trouxe aqui a temática novamente. E, portanto, nós corroboramos a vossa preocupação com a questão do desaparecimento a curto, para 30 anos parece muito tempo, mas é a curto prazo, de uma língua e de uma cultura tão ricas. Da nossa parte, desde sempre mostramos o interesse por este problema. Como sabem, o LIVRE já foi a Miranda, já falou com a população, inclusivamente fizemos lá a nossa rentrée política em conversa com as pessoas da região. Portanto, preocupa-nos o despovoamento, a morte das aldeias rurais, que levam também à morte do mirandês, e que, portanto, será uma das questões que nós, enquanto políticos, temos de saber lidar com esta questão do despovoamento e como atrair pessoas para a região. E eu teria três questões para colocar ao Movimento Cultural da Terra de Miranda. A primeira seria: qual a ligação deste movimento que nós saudamos e que acarinhamos com a estrutura de missão da língua mirandesa que irá ser implementada a partir da iniciativa do LIVRE? Se há alguma comunicação entre estas duas estruturas e de que forma é que nós também podemos trabalhar convosco neste problema. Depois, uma segunda pergunta, temos um estudo da Universidade de Vigo, que já foi aqui referida, que sugere que em 30 anos o mirandês pode perder-se. Nas conversas que tivemos com a população e com as pessoas que lá vivem, parece-nos que ao nível do ensino do mirandês, ou parece-vos que ao nível do ensino do mirandês está a ser feito tudo o que é necessário para que a língua não desapareça, porque há interesse da população jovem em aprender esta língua. Contudo, sabemos, e já foi referido também aqui, que há falta de professores que se calhar terão que ter uma formação especializada nesta matéria. Se o problema da educação é transversal ao país todo, numa região como esta, de que forma é que isto também pode ser ultrapassado? Além do ensino nas escolas, o que mais poderá ser feito? A questão de atrair investimento para a região, mas de que forma é que, na prática, esse investimento pode ser atraído? E, finalmente, a questão da articulação do Instituto da Língua e Cultura Mirandesas, se pode ser feita essa articulação com esta estrutura de missão da língua mirandesa que hoje foi aqui apresentada. E estamos muito disponíveis no Partido LIVRE e também por aqui, por esta comissão, se pode ver que há genericamente um interesse em que esta região seja revitalizada e, portanto, o LIVRE estará disposto para trabalhar em conjunto com o Movimento Cultural da Terra de Miranda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. E antes de dar a palavra ao Dr. José Maria Pires, só dois ou três comentários muito breves. Dizer que, pelas intervenções que foram feitas pelos diferentes grupos parlamentares, há um grande consenso em relação ao reconhecimento da importância deste património linguístico, que é a língua mirandesa. Também, embora tenham avançado com estratégias diferentes alguns, mas são todas elas complementares, portanto, para que seja não apenas preservado, mas também valorizado este património. Portanto, acho que há todas as condições para que continuemos a trabalhar em conjunto e para que possamos, de facto, valorizar este património inestimável, aliás, indo na linha daquilo que também está a acontecer na Europa em relação às línguas minoritárias. Também está em curso esse debate, quer no Parlamento Europeu, quer no Conselho da Europa. Portanto, acho que, de facto, é bom que haja todo este debate alargado e que haja toda esta sintonia de posições. E agora, então, para responder às perguntas que foram formuladas pelas senhoras e pelos senhores deputados, dou a palavra ao Dr. José Maria Pires, do Movimento Cultural da Terra de Miranda. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos as questões que nos foram colocadas, organizámo-las em três grandes temas. Primeiro, a questão do Instituto do Mirandês, da criação, cujo grupo de trabalho decidiu criar uma estrutura de missão. Aquilo que gostaríamos no plano estratégico e que dizemos é a criação de um instituto do Estado Central, do Estado Português, do Mirandês. Depois, a questão do ensino, medidas concretas na área do ensino, a questão da ratificação da Carta e a questão da ratificação da Carta Europeia das Línguas, do Conselho da Europa das Línguas Minoritárias. E por isso eu pedia depois a possibilidade, Sra. Presidente, dos membros do movimento, que sabem muito mais do que eu nesta matéria, puderem falar destes três tópicos, se temos tempo para... Qual é o tempo que nos dá para isso? Ok, muito bem.
Portanto, terão de fazer essa distribuição. Muito bem. Tenho de dizer, se faz favor, quem são os membros.
Sim, pronto. Então, nós gostaríamos que, relativamente ao Instituto Mirandês, falasse o professor António Bárbolo, que é linguista e é académico. Depois, relativamente ao ensino de Mirandês, o professor António Torrão. E, relativamente à ratificação da Carta Europeia das Línguas Minoritárias, o doutor Orlando Teixeira. Eu só queria, como estamos na Comissão de Cultura, e a questão de uma nova lei do Mirandês. A lei do Mirandês foi um passo fundamental e gostaríamos que, ela tem 25 anos, gostaríamos que fosse revista, revisitada e atualizada a lei do Mirandês. E para isso também poderia, se a senhora Presidente tiver de acordo, falar o doutor Orlando Teixeira, que é representante da Associação da Língua e Cultura Mirandesa. Eu só, antes, queria, se me permite, dar um pequeno tópico. Na terra de Miranda, num raio de 50 quilómetros, existem quatro castelos que foram essenciais para a defesa da independência de Portugal. Estão todos em escombros. Dizer que estão em ruínas é um bocadinho excessivo. Estão em escombros, abandonados. Se nós percorrermos toda a Europa, nós não encontramos tantos castelos naquele estado. Os castelos em toda a Europa estão recuperados e estão ao serviço da atividade económica. O castelo de São Jorge esteve destruído, esteve no estado em que estão os nossos quatro castelos, até à década de 40. Na década de 40 foi reabilitado e hoje é uma das principais âncoras do turismo de Lisboa. Portanto, os castelos são essenciais para o desenvolvimento económico e o Estado português deve... do nosso ponto de vista, reabilitar aqueles quatro castelos lindíssimos, não sei se conhecem, convido-os a conhecer, o castelo de Penarroias, o castelo de Mugadouro, o castelo de Algozo e o castelo de Miranda. Lindíssimos, castelos lindíssimos. Pronto, Sra. Presidente, então...
Muito obrigada. Dou então a palavra ao Dr. António Bárbolo. Peço que não use mais do que 2 minutos para deixar tempo para que também possam intervir os outros representantes do Movimento Cultural da Terra de Miranda. Faça favor.
Bons dias aqui da Terra de Miranda. Eu sou da Sra. Presidente, senhores deputados. Não sei se me estão a ouvir, eu peço desculpa como estou aqui no Trás-os-Montes Profundo. Só gostava de ter o vosso feedback para poder continuar.
Vamos ouvir, pode continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu agradeci antes de mais as palavras de todos os senhores deputados, os elogios, digamos assim, que nos enchem de proa ao movimento, pelo trabalho que estamos a fazer, que o Dr. José Maria Pires já referiu. Dentro dos princípios, ou se quiserem, das constatações que o Dr. José Maria Pires referiu, a primeira é que é preciso e é possível salvar o Mirandês. E a segunda, se quiserem, que as línguas têm todas a mesma dignidade e devem ser protegidas e preservadas pelo Estado, neste caso pelo Estado português. É entendimento deste movimento que é necessário, tentando responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados sobre as medidas prioritárias que é possível, que é necessário fazer. Uma delas passa, pelo nosso entender, pela criação de um instituto. Um instituto, ou uma instituição, é um nome genérico, vamos chamar de instituição, que deve ser implementado na dependência do Estado. E parece-nos que a estrutura de missão que foi criada deve avançar justamente para esse instituto. É esse instituto que cabe a definição de uma glota política, ou se quiserem, de uma política linguística. E essa política linguística tem que assentar em... tem que ter três intervenientes que devem trabalhar em conjunto nessa abordagem integrada a que se referiu muito bem a senhora deputada Isabel Ferreira. Em primeiro lugar, os políticos, ou se quiserem, os dirigentes, os decisores políticos. É muito importante que os decisores, nós felizmente acabamos de ouvir que têm essa sensibilidade para a questão das línguas e, neste caso, para a questão do mirandês. É muito importante que esse instituto, esta instituição, tenha os decisores políticos a trabalhar nela. Em segundo lugar, que tenha linguistas. Nós não podemos conceber uma política linguística que não tenha linguistas, ou seja, que não tenha especialistas do mirandês. Embora é verdade que todos os linguistas e, de uma forma geral, todos os amantes de línguas conhecem alguma coisa sobre as línguas porque as respeitam, mas as línguas têm as suas especificidades e, naturalmente, que um instituto de ensino tem que ter linguistas e especialistas do mirandês que aconselhem os dirigentes, trabalhem com os dirigentes, no sentido de definir essa glota política. E, em terceiro lugar, os falantes. É preciso, de facto, terem atenção àquilo que os falantes querem e o que devem fazer comigo. Porque as línguas são, em primeiro lugar, da responsabilidade dos falantes. É preciso saber o que é que os falantes querem fazer com a língua, o que é que podem fazer com a língua. Naturalmente, que a opinião dos falantes é, muitas vezes, também ela um produto da decisão, das orientações que os linguistas, os dirigentes podem fazer. Nós sabemos que, muitas vezes, os falantes da língua podem não estar tão sensibilizados para a importância da língua. Então, é possível e é necessário fazer esse trabalho de sensibilização, de mostrar a todos os falantes a importância de continuar o mirandês. Ou seja, para além da glota política, é preciso definir uma política de ecolinguismo. E o ecolinguismo, que é uma palavra relativamente nova, um neologismo relativamente novo, do final do século XX, tem justamente em atenção essas interações entre as línguas, a língua e o mundo, ou, se quiserem, o multilinguismo que se vai celebrando. Ainda no dia 26, no passado, dia 26 de setembro, celebramos o Dia Europeu das Línguas, pois é possível que esse multilinguismo seja celebrado em Portugal através de uma política verdadeiramente ecolinguística. E, portanto, resumindo, é justamente isso. É essa abordagem integrada e uma das medidas prioritárias para salvar o mirandês, que é possível salvá-lo, no nosso entender, passa pela criação de um instituto, de uma instituição da língua mirandesa que represente e onde os falantes se vejam representados. Portanto, é importantíssimo isso. Qualquer instituição que venha a ser criada...
Não quero interromper, mas é que depois os seus colegas não vão poder falar.
Muito obrigado.
É que nós também temos outras audiências a seguir a esta.
Muito obrigada.
E então tem agora a palavra o Dr. António Turrão. Faz favor. Dr. António Turrão, está a me ouvir? Está com problemas de ligação? Então passamos para o Dr. Orlando Teixeira.
Ora, muito bom dia a todos. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente e os excelentes deputados. Já aqui muito foi dito sobre as necessidades de revitalização e preservação da língua. Há uma coisa que eu destacaria, que todos os que até ao momento falaram são unânimes e estão de acordo no apoio a esta língua. Qualquer das formas, é preciso termos, de facto, atos concretos, porque há muito tempo que nós vimos trabalhando estas questões e os resultados não se veem tão rápido. Relembro que a Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias foi aprovada já em 92 pelo Conselho da Europa. Passado 30 anos, Portugal é dos poucos países que ainda não ratificou essa Carta das Línguas Minoritárias. O Conselho da Europa foi muito claro, onde dizia que esta carta visava essencialmente a proteção das línguas minoritárias e regionais na educação, no sistema judicial, na administração, nos meios de comunicação, nas atividades culturais, na vida económica e social das populações. E daí ser muito importante esta ratificação da Carta. Os mirandeses têm sentido que o Estado tem falhado com eles, nomeadamente em várias áreas, mas desta que eu estou a falar neste momento, porque, como já foi aqui dito também, a Carta foi assinada em 2021, demorou tempo para ser assinada, conseguiu que fosse assinada, mas de lá para cá pouco ou nada foi feito para ela ser ratificada. Apesar de ter sido aprovado já por unanimidade na Assembleia da República moções direcionadas ao governo para que essa carta fosse ratificada, foram consultados também os órgãos locais que de alguma forma interferem na aplicação dessa carta. E urge, sem dúvida, que essa carta seja ratificada para Portugal e para os mirandeses terem assento no Conselho da Europa, na discussão e que essa ferramenta possa, de facto, valorizar a língua mirandesa. Dizer-vos também que a ELCM pertence ao grupo, a este grupo, ao Movimento Cultural da Terra de Miranda desde a primeira hora e também está e trabalhou no grupo que foi digitado pelo despacho 1294 e que produziu um documento no qual recomenda a implementação imediata da estrutura de missão e a dotação orçamental dessa estrutura de missão. Já agora também, que a maior parte das forças políticas estão aqui, dizer-vos que também seria muito importante ver incluída uma dotação financeira para esta estrutura de missão no presente ou na discussão do orçamento para 2025. E creio que por aqui termino, deixando também lugar aos meus colegas. Obrigado.
Muito obrigada, já esgotaram o tempo de que dispunham. Se, entretanto, o doutor António Torrão estiver disponível, tem um minuto para dizer de sua justiça. Faça favor. Doutor António Torrão, consegue entrar? Parece que não.
Doutora Edith Estrela, se me permite, se o doutor António Torrão não conseguir, eu poderei falar sobre essa temática, não me importo, sou professor também.
Mas, doutor, é que também ainda tenho pedido para a doutora Balbina Mendes dizer um poema, e eu acho que a comissão gostaria muito de ouvir a doutora Balbina Mendes dizer um poema. E como também já foi aqui, quer dizer, eu acho que, nós ficámos já muito bem esclarecidos pela intervenção inicial do Dr. José Maria Pires, por tudo aquilo que já foi dito, e também se nos quiserem fazer chegar mais informação, mais elementos, pois serão recebidos e lidos por nós. Mas peço desculpa, é que nós estamos bastante apertados, temos uma agenda subcarregada, porque ontem houve jornadas parlamentares do LIVRE e não pudemos reunir a nossa comissão e, portanto, hoje é um conjunto, temos uma agenda subcarregada e está tudo dito. Portanto, doutora Balbina Mendes, cara amiga, faça o favor de, então, dizer o seu poema, como, aliás, já outras vezes tive a oportunidade de ouvir nas inaugurações das suas exposições e na apresentação do seu livro, que eu tive a honra de fazer, de ouvir música mirandesa, de ouvir poemas mirandeses, de ouvir falar mirandês. Faça o favor. Consegue entrar em linha? Tá. Tem de ligar o microfone. Balbina, tem de ligar o microfone do seu computador.
Eu sei, doutora Edith. Eu sei. Deixa-me só encontrar o poema que eu queria dizer, que é o poema do Padre Mourinho, que é uma exortação para que se continue a falar mirandês. É um orgulho que se fala deixa, de qualquer maneira, eu não tenho poema Ora, só um minuto. Cantamos tras las cabras por los lladeiros y arar y escavar, al sol y al lunar, al lume y nos filadeiros. Cantai, hermanos, rezai, e sempre com devoção, nossa alma e uma cantiga toda feita de oração. Hermanos, cantai em charro, na nossa língua que ardemos, la fala de nossos pais e o português que temos. Ah, fala nossa e sempre viva, falada e nunca escrevida. Tu sois la mais rica, a eterna e nobre herdança, que em beijos de criança me doram com o pão negro, meus pais e meus avós. Falai-la, meus irmãos, guardai-la, estimai-la, e a fala prove, mas nobre.
Muito obrigada. Acho que é uma boa forma de terminar esta audiência com poesia, agradecendo não apenas a vossa presença, a vossa, os esclarecimentos que nos trouxeram e o debate que nos proporcionaram, mas também tudo aquilo que têm feito, desejando as maiores felicidades para que consigam alcançar os objetivos que se propõem. Muito obrigada a todos e despeço-me com um grande abraço.